luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Oh, Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais, unificando as informações espirituais do Antigo Oriente com os modernos trabalhos espirituais do Ocidente, fazendo disso uma síntese bem equilibrada, bem humorada, amorosa e ao mesmo tempo universalista, trabalhando com as ideias espirituais sem estar preso a nenhuma área em particular e buscando sempre somar os valores mais elevados de todas as áreas, seja do Oriente ou do Ocidente, procurando trazer então aqui para os microfones da Rádio Mundial um programa alternativo sadio, onde nós possamos passar esclarecimentos espiritualistas em geral que envolvam principalmente a questão dos chakras, a aura, as experiências fora do corpo, chamadas também de viagem astral, projeção astral ou projeção da consciência, a vida após a morte, a reencarnação, o karma, em suma, toda essa alta gama de estudos espirituais que fazem tão bem para todos nós que estudamos essa temática espiritual e procuramos melhorar com ela dia a dia, vida a vida, sempre prosseguindo na direção do infinito, mas sempre progredindo, trabalhando as nossas melhores qualidades, enfrentando os nossos principais defeitos e fazendo da vivência espiritual, principalmente uma vivência humana, porque de nada adianta estudar temas espirituais teoricamente e não aplicá-los na vida prática. De nada adianta nós estudarmos a imortalidade da consciência e, de repente, quando ocorre uma perda na família ou de um amigo, as pessoas desmoronam emocionalmente como se já não tivesse uma base de conhecimento espiritual que lhe desse sustentação psicológica para superar aquele momento de perda, ainda mais sabendo que a consciência jamais morre, ou seja, o espírito ou consciência não nasce e não morre, apenas entra e sai dos corpos perecíveis. Já estava vivo antes do corpo nascer, ele apenas entra e continua vivo depois que o corpo perecer. Logo, o espírito não nasce e nem morre, apenas entra e sai dos corpos físicos. Esses é que são perecíveis e temporários e, na verdade, são invólucros oferecidos pela Mãe Terra em formas de corpos densos para que nós, as consciências espirituais imortais, possamos encarnar, trabalhar, aprender e vivenciar diversas experiências ao longo de diversas etapas, ao longo dos milênios, entrando e saindo de corpos, mas mantendo a mesma consciência, o mesmo princípio vital, a mesma identidade divina, que é o nosso verdadeiro eu, que não é esse eu daqui e agora, que tem um nome, um peso, uma raça, um número de RG, mas o eu real, a consciência espiritual. Daí os antigos hindus criaram um mantra chamado Soham, que significa eu sou, ou seja, a autoafirmação da divindade. Eu sou divino, eu sou luz, e tudo é divino e tudo é luz. Esse mantra eu sou, ou Soham, em inglês também é chamado I am, muito utilizado por grupos esotéricos e místicos, mas a origem dele é a origem da antiga Índia. É só conferir no sânscrito original Soham. Eu sou uma autoafirmação de que cada ser é Brahman, o divino, Deus, o absoluto, o supremo. Bom, eu quero fazer do programa de hoje, eu quero contar uma vivência para vocês. O Evaldo me falou assim, o Evaldo que está aqui me ajudando hoje no programa. Wagner, como hoje eu estou de plantão aqui no lugar daquele Jean, aquele feio, que faz o programa com você atualmente, no lugar daquele feio de antes, que era o Tomás, capricha no programa aí, cara. Conta alguma coisa legal que eu quero que o meu coração se abra, porque eu tava vendo televisão e só tava vendo desgraça no noticiário. Pelo amor de Deus, faz um programa que possa levantar o clima para eu pensar em alguma coisa maior. Então eu vou contar uma história para vocês, uma vivência real que aconteceu comigo há 2 anos atrás, mas antes eu vou fazer uma introdução. No sânscrito, que é o antigo idioma dos brâmanes da Índia, um idioma antigo, apropriado para iniciações yogis, já que o sânscrito nunca foi idioma falado por toda a Índia de forma popular, ela era a língua de erudito da antiga Índia, e os yogis e estudantes das coisas espirituais da antiga Índia trabalhavam com o sânscrito como uma linguagem criada para a produção de sílabas, ou melhor, palavras vibracionais, ou seja, mantras, ou seja, formas de pensar e de exteriorizar verbalmente ou mentalmente determinadas vibrações acopladas em palavras. Então o sânscrito foi criado para isso, uma linguagem iniciática, mântrica, yogi, apropriada para estudos espirituais e aprofundamento. Pois bem, no sânscrito existe uma expressão chamada buddhi. Essa expressão buddhi, sua tradução significa iluminação pura, inteligência pura ou pura intuição. Mas vamos traduzi-la como iluminação pura. Essa palavra buddhi, significando iluminação pura, significa então que quando um ser humano alcança um estado de iluminação, um estado de elevação, ele alcançou o estado búdico. A palavra búdico vem da palavra buddhi. Buddhi em sânscrito, iluminação pura. Quem alcança o estado de iluminação torna-se um iluminado, porque chegou à condição de buddhi. Se chegou à condição de buddhi, que é a iluminação, então ele é um iluminado. E iluminado em sânscrito é equivalente a Buda. Buda, palavra que vem de buddhi, pura iluminação. Quem alcança a iluminação torna-se um Buda, porque alcançou o estado buddhi, ou melhor, búdico. Logo, Buda não é um nome, é uma condição, um estado de consciência elevado a qual um ser chega e alcança aquela condição de consciência cósmica. Por exemplo, para quem é cristão, um hindu te falaria, um budista, o Buda alcançou o estado búdico. Mas um cristão, por equivalência, diria, Jesus alcançou o estado crístico. É a mesma coisa com palavras diferentes. Já um muçulmano falaria, isso aí é consciência islâmica, que significa a elevação também para o muçulmano. Então, o muçulmano chama de condição islâmica, já o cristão de força crística, já o budista de força búdica. Como hoje eu vou estar contando uma história relativa ao Buda, por isso eu estou fazendo o link com a explicação do que a palavra Budi e Buda significam. Então, o Siddhartha Gautama, cerca de 500 anos antes de Cristo na Índia, era um príncipe que renunciou à coroa, renunciou à vida dele de luxo, foi meditar durante anos na floresta e um dia, embaixo da árvore Bo, ele alcançou um estado de expansão da consciência plena, um estado de consciência cósmica do qual ele nunca mais saiu. E aí se diz que ele alcançou o estado de Budi e tornou-se então um Buda, ou seja, o Buda histórico, esse que a gente conhece e daí de onde derivou posteriormente o budismo. Pois bem, aonde eu quero chegar com essa pequena explicação para vocês? O Buda, então, Siddhartha Gautama, desceu um pouquinho o nível de consciência dele e passou aí nas cidades com um grupo de discípulos explicando para as pessoas uma nova condição existencial, uma condição de iluminação a qual todo ser humano tem o potencial. Essa força búdica, esse Budi, essa condição de Buda. E dizia, mora um Buda dentro de cada ser humano. Apenas esse Buda precisa despertar, florescer, fluir e alcançar a luz que lhe é própria. Pois bem, baseado nisso, conta-se a história de que o Siddhartha Gautama estava embaixo da árvore Bo, meditando durante dias, atentado por diversas entidades que os orientais chamam de demônios e tal, mas diversos obsessores ali atentando ele, o ego dele também atentando, e mesmo assim ele alcançou o estado de iluminação. Então se diz que naquele momento, embaixo daquela árvore Bo, ele alcançou o estado de Budi. E, ou seja, houve uma grande expansão de luz nesse momento. Então essa é a história clássica que se conta sobre o Buda. Bom, o que, que isso tem a ver com a vivência, Valdo? Que eu vou contar para vocês. 2 anos atrás, eu viajei para a Europa para fazer um curso na cidade de Lugano, na Suíça. Eu fui convidado lá para uma academia de yoga para fazer o curso lá. Tinha um tradutor simultâneo, um brasileiro que mora lá. Lugano é Suíça, mas é próximo da Itália, é próximo já da cidade de Milão, fronteira com a Itália, então muitos italianos moram em Lugano e mesmo sendo suíço eles falam italiano lá, Evaldo. Do outro lado da Suíça eles falam francês, perto dos Alpes franceses, e perto dos Alpes alemães o suíço fala lá um dialeto meio alemão e que a gente não entende nada, mas essa área onde eu estava se falava italiano. Então o curso tinha tradução simultânea, eu fui lá fazer um curso de viagem astral, de experiências fora do corpo, passar um pouco da minha vivência para o pessoal lá. Pois bem, os primeiros dias lá, o fuso horário diferente, 6 horas de fuso horário, a viagem daqui para lá 12 horas, tem que ir para Zurique, na Suíça e de Zurique pegar um outro avião para Milão, e Milão saltar e pegar um ônibus e ir até Lugano para atravessar a fronteira para a Suíça. Então, lá era verão europeu, isso era o mês de junho de 2003, e aí eu estava lá com meu amigo Edmilson, a sua esposa Rita, a minha amiga Gisela também estava hospedada no hotel, ela foi acompanhando a gente também, e lá o curso foi bem legal, mas a gente estava meio incomodado com a questão do fuso horário. E outra, a alimentação lá é muito cara também, Evaldo, né? Porque lá não é nem euro ainda, é o franco suíço, então é 3 vezes mais do que o nosso real. Então, para vocês terem uma ideia, eu ia tomar uma Coca-Cola em lata lá, custava o equivalente a R$ 9, cara. Você tem uma ideia, Evaldo? Um cafezinho, R$ 8. Então, a gente não estava se alimentando direito porque não tinha dinheiro, né? E comia era chocolate, que era o que era bem barato lá na Suíça. Lá é barato chocolate e relógio, né? E os primeiros dias do curso foi tudo legal, mas no dia que acabou o curso, eu peguei uma gripe. Sendo que a esposa do Edmilson, a Rita, ela pegou uma gripe na ida no avião, ela passou a gripe para o rapaz que estava hospedando lá, depois eu peguei, depois o Edmilson pegou, deu um surto de gripe lá na gente, mas uma gripe daquela de arrebentar, de deixar de cama, Evaldo. E aí eu já tinha acabado o curso, estava com 2 dias a mais ainda lá, e esses 2 dias eu fiquei lá arriado de gripe. Eu, o Edmilson, a Rita e o dono da casa. Todos 4, uma gripe daquela de você falar, eu vou cair se eu ficar em pé. Então foi um desgaste muito grande físico para nós, num país diferente, num calor. Pra você ter uma ideia, Evaldo, 11 horas da noite ainda tinha sol alto. Aquele sol a gente não dormia direito. Quando era 5 da manhã o sol estava de pé já. E um calor danado, não tem muita umidade na cidade de Lugano, embora tenha um lago bonito, mas é muito poluído. A cidade é bonita, mas... E ao mesmo tempo o clima também pesado, tem muito suicídio na cidade, muito lance de droga. A Suíça é um dos índices mais altos de suicídio do planeta, junto com a Suécia, com o Japão e outros países, né? Uma outra hora eu explico para vocês o motivo disso. Eu estive observando espiritualmente lá e sei qual é a causa. Vou fazer uma outra hora um programa sobre suicídio, até para alertar as pessoas sobre as consequências kármicas terríveis que o suicídio acarreta para as pessoas após a morte. Bom, voltando aqui o caso que eu estava contando. Então lá foi muito desgastante para a gente. E aí o dia que eu fui embora, eu, Edmilson e a Rita, a gente novamente, nós fomos de carro até o aeroporto de Milão, pegamos o avião de Milão para Zurique, no centro da Suíça, onde nós chegamos de manhãzinha, às 7 da manhã, e o nosso voo para o Brasil, de Zurique para o Brasil, 12 horas de viagem, só iria sair às 10 da noite. Então nós tínhamos o dia inteiro para poder rodar na cidade de Zurique, porque o nosso voo era só à noite. Nós chegamos lá de manhã, então nós fomos andar pela cidade de Zurique, que eu gostei muito, é muito bonita, muito cosmopolita, tem gente do mundo inteiro lá. E fomos na cidade, e eu procurando, Evaldo, uma loja de disco, uma loja de CD e livrarias para ver o que achava lá em Zurique, na Suíça, se achava alguns trabalhos. De tardezinha nós achamos uma loja, né? A essa altura, eu, a Rita e o Edmilson, nós até emagrecemos, a gente já estava depauperado por causa daquela gripe, não se alimentando direito, a gente estava cansado, desgastado. Nós entramos na loja de disco. Aí tinha uma sessão New Age maravilhosa, só que os discos eram muito caros, porque 3 por 1 o franco em relação ao real. Mesmo assim, eu separei uma pilha de CDs. O Edmilson se comunicava bem em inglês com o vendedor da loja e pediu para a gente ouvir que a gente iria levar alguns CDs. Eu peguei um CD de um músico alemão chamado Dalter. O Dalter foi discípulo do Osho Rajneesh na Índia, toca flauta, que é um espetáculo, é tecladista maravilhoso, toca cítara e vários instrumentos. O nome do CD, Buddha Nature, ou seja, a natureza do Buda natural, a natureza do estado de Buda, Buddha Nature. Peguei o disco, coloquei a primeira música, coloquei um fone de ouvido e fiquei ouvindo. O Edmilson e a Rita, do outro lado da loja, era livraria com CD, tá olhando os livros. Eu, então, segurei o disco. E outra coisa, lá em Lugano, nós não tínhamos som. Então, eu tava louco para ouvir uma música há dias também, Evaldo. Quando eu botei aquele disco maravilhoso no fone de ouvido, eu falei, meu Deus, que bênção escutar uma música maravilhosa, né? Quando entrou a segunda música, eu fui olhar no encarte do CD, ela tinha 27 minutos. Buddha Nature, tá? Aí quando eu olhei ali, Illumination, quer dizer, o estado de Buda, iluminação. A música começou a tocar, eu entrei num estado alterado de consciência ouvindo a música ali no headphone. Dentro então da loja surge um espírito, parecia um mestre espiritual. Sabe aqueles mestres da antiga, Evaldo? Vestido com uma roupa, um manto, aquela barba grande. Aqueles mestres da fraternidade branca, que o pessoal fala, surgiu ali do meu lado. Não dava para ver direito, mas eu percebia ele pela clarividência, eu de olhos fechados. E telepaticamente ele começou a conversar comigo e explicar que música era aquela. E é isso que eu quero contar para vocês, essa vivência muito especial que eu tive. Quem sabe vocês pegam uma carona na música na hora que eu colocar, depois no segundo bloco do programa, tá? Que aconteceu? Eu tô ouvindo a música Buddha Nature, percebi o espírito do lado, chamei o Edmilson, Edmilson, vem aqui, pelo amor de Deus, senta do meu lado. Peguei uma duplicata do CD na estante, falei, eu vou colocar a música 2 para mim, coloca a música 2 para você no mesmo momento, para que a gente escute aqui no mesmo momento. Pega o headphone, coloca aí, eu coloco aqui, solta aí a música 2 no mesmo instante. Nós vamos escutar essa música 27 minutos aqui, sem parar, quieto, porque eu tô vendo uma entidade, vê o que você sente. E o Edmilson, grande amigo meu de muitos anos, muito sensível, é iniciado em crioga, hipersensível, né? Nós dois começamos a chorar com o que a gente sentiu ali na hora, né? Vindo da música e daquele clima que se formou. O vendedor olhava pra gente, ele não se atrevia a chegar perto, ele ficou emocionado. As lágrimas rolavam, ele sentiu que tava rolando algo, ele mesmo tava com os olhos brilhando, não sabia por quê, né? E aí aquele espírito foi falando para mim telepaticamente, eu falando para o Edmilson ao mesmo tempo, enquanto nós ouvíamos essa música da iluminação do Buda. Ele dizia então para mim, vocês aqui na Terra costumam associar a elevação de um grande mestre como Buda ou Jesus sempre como uma grande expansão de luz. Então você fala Buda, luz, iluminação. Jesus, imagina Jesus no alto da montanha, a luz que era aquilo. Então vocês sempre se refletem a emanação de um grande mestre como uma expansão de luz pura. Mas vocês não percebem que essa luz tem som. Porque ela é uma luz silenciosa neste plano, do mesmo jeito que o nascer do sol não tem som. É uma explosão de luz que você não escuta o som, mas em outros planos os anjos escutam. Então existe um som da iluminação dos grandes mestres. Junto com a expansão da luz, daquele momento de elevação, se propagam emanações energéticas que formam música em outros planos. E os anjos escutam, os espíritos superiores escutam, os golfinhos escutam, as baleias escutam e as crianças escutam. E somente criança, golfinho, baleia e anjo é capaz de escutar o som da iluminação de um mestre. Você imagina, eu caí em choro ali, o Edmilson, porque eu contando isso aqui, não tem a emanação maravilhosa que tinha naquele instante, né? Eu tô só contando, mas imagina o estado alterado que eu e o Edmilson ficamos. E aí ele falou para mim, enquanto você escuta essa maravilhosa música, porque o músico conseguiu captar esse som, é isso que você tá ouvindo aqui. Tá? Como ser humano é o mais próximo que dá para imaginar disso. Escuta a música, porque o músico conseguiu captar isso de outras esferas e tornou música aqui. Imagina o som da iluminação do Buda agora, Wagner. E me chamou pelo nome, e aí eu entrei naquele estado. Logo depois ele falou, imagina o sermão de Jesus no alto da montanha. Imagina a luz, agora imagina o som dessa luz. Imagina a ascensão de um Krishna. Imagina a elevação de um Francisco de Assis. Pensa na música da alma que emana nisso. Você imagina, eu não tinha, fiquei num estado ali de amor, de profundidade, e aquele ser foi sumindo na minha frente, Evaldo, ali com um sorriso, e eu fiquei, eu e Edmilson, chorando ali um montão, ali, né, depois foi passando aquilo, e a gente tremia, cara, e aí logo a seguir, quando tiramos o headphone, eu e ele, a gente estava se sentindo recuperado da gripe, renovado, cheio de energia, parecia que a gente tinha recebido um prêmio depois de tantos dias de desgaste lá em Lugano por causa da gripe, por causa do fuso horário e uma série de outras coisas, né? Fora pressões espirituais que a gente sofreu lá, que estava indo numa cidade diferente e tal, a gente se sentiu renovado e daí mais tarde nós fomos para o aeroporto, pegamos o avião, viemos felizes da vida para cá. Então eu quero dar um presente para os ouvintes. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar o intervalo. Na volta do intervalo, eu vou tocar essa música para os ouvintes receberem também esse presente, essa música extraída do CD do Dalter, Buddha Nature. Eu vou oferecê-la para vocês inteira. Eu vou deixar de falar e só tocar a música, para deixar a música passar a mensagem para vocês. É um presente que eu quero dar para os ouvintes, Evaldo. Então vamos dar um intervalo agora, já nós voltamos, amigo. Se puder, prepara uma fita, grava, porque o CD importado é muito difícil de achar. Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial. Eu sou o Wagner Borges, estamos entrando no segundo bloco do nosso programa Viagem Espiritual e, como eu estava contando para os ouvintes na primeira parte, uma vivência que eu tive escutando um CD do Dalter, que é um músico alemão que morou na Índia há muitos anos, um CD que ele fez chamado Buddha Nature. E a segunda música do disco, que tem 20 e poucos minutos, fala do momento da iluminação do Buda, onde eu então estava contando essa história para vocês na primeira parte. Eu vou deixar tocando essa música na íntegra até o finzinho, vou ficar quietinho aqui, escutando o Evaldo também ali, quietinho na sintonia e pedindo aqui espiritualmente que os amparadores espirituais possam verter junto com essa música a mesma coisa que eu senti, uma compaixão maravilhosa, um amor, uma trilha sonora do coração de um Buda, que é a mesma coisa que o coração de um Cristo ou de um Krishna, ou esses grandes mestres aí da consciência que tanto ajudam invisivelmente a humanidade. Eu vou deixar tocando a partir de agora essa segunda música, Illumination, do CD Buddha Nature, do Dalter, e só no finzinho aqui a gente volta para terminar o programa. Se você puder em casa ficar de olhos fechados escutando, quietinho, com pensamento elevado, quem sabe chega um presentão de compaixão para vocês aí em casa também. Tudo pronto aí, Evaldo? Então, por favor, libera o som a partir de agora. No finzinho a gente volta aqui para falar com vocês. Thank you.
Thank you. Thank you.
Ok, amigos, esse é o CD do Dalter, músico alemão. O nome do CD é Buddha Nature. Essa é a segunda música, chamada Illumination, que tenta fazer a trilha sonora do momento da iluminação do Buda embaixo da árvore Bo em 500 a.C. Eu espero que vocês tenham captado a atmosfera do que eu quis contar, da vivência espiritual que eu tive escutando essa música lá na Suíça. Espero poder ter passado algo bom, sendo que a música aí, no caso, deve ter passado muito mais coisas do que as minhas palavras aqui pelo programa. Espero que vocês tenham gostado e que tenha feito muito bem para vocês. Eu estava conversando com o Evaldo aqui em off do grande prazer que eu tenho de poder dividir uma música dessa com vocês. Eu me sinto abençoado de poder ter uma música dessa para compartilhar com vocês aqui num programa irradiando para milhares de pessoas. Ainda mais um trabalho musical desse que não saiu no Brasil. E se não tivesse a gente aqui passando, quem é que está passando algo assim em alguma outra rádio? É muito difícil. Só o programa do Auro Corrá, que também é um programa legal, talvez tenha passado esse disco, não sei. Mas eu me sinto abençoado mesmo de estar podendo passar algo assim para vocês, sabendo que tem tanta droga musical que as pessoas vêm recebendo aí em geral, tanta coisa estranha aí de baixo nível na TV, na rádio. E a gente está passando isso aqui, 95.7, Rádio Mundial, marcando um golaço de estar passando isso aqui, né, Evaldo? Aí a gente agradece a diretoria da rádio por estar dando a oportunidade de a gente estar fazendo um programa assim, de estar veiculando esse amor em forma de música também, num programa espiritual. Muito obrigado pela audiência de vocês. No programa da quinta-feira que vem, a pedido de vários ouvintes, eu vou tocar a trilha sonora de abertura do nosso programa, que muita gente vem pedindo. Eu vou fazer um especial musical no próximo programa. E na outra quinta a gente retoma o papo normal de sempre. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.